quinta-feira no Explicador falamos da possibilidade da redução do período de isolamento para pessoas infectadas com a Covid-19. A DGS pode anunciar novas medidas ainda hoje. E neste Explicador temos Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Herberto Jesus, diretor regional de saúde da Madeira, e Agostinho Marques, pneumologista. A moderação é da Vanessa Cruz e do Júlio Magalhães. Júlio.
Muito bom dia, doutor Agostinho Marques. Vou mesmo começar por si. A diretora-geral de saúde promete uma decisão de hoje para a redução dos tempos de isolamento, mas rejeita a estratégia de passarmos a ganhar a imunidade naturalmente, porque não sabemos qual é a próxima variante. É uma atitude sensata. Muito bom dia.
Bom dia, como está?
Como vai?
É uma atitude sensata. A redução do tempo é o cruzamento da necessidade pragmática de reduzir a carga sobre o serviço de saúde, por um lado, e a paragem da atividade também, e por outro lado, o conhecimento que já há à volta desta infecção por Omicron, de que os tempos são mais curtos, quer dizer, é mais curto o tempo para infectar, e depois, no caso de populações muito vacinadas, como é o caso da população portuguesa, também a eliminação dos vírus é muito mais rápida, portanto faz sentido. Nesta altura no mundo está a ser tomada essa decisão, portanto há países que optaram por 5 dias e por 7, o caso da Espanha, vai ser anunciado hoje, não tem nada que saber, vai ser 7, porque a Direção-Geral de Saúde decide sempre quando os outros decidem, e sempre de uma maneira conservadora, vai ser 7.
Mas não há aqui uma pressão, a Direção-Geral da Saúde não está aqui a ceder a alguma pressão, começou pelos Estados Unidos, que baixaram o período de isolamento para 5 dias, depois outros países seguiram também, e já temos até a Madeira, portanto faz parte de Portugal,
a
decidir
sentido.
O mesmo. Não é por pressão, é apenas e só por uma decisão técnica, é isso?
Eu quero crer que sim, mas normalmente a decisão que tomam, as decisões que tomam neste domínio, já a decisão de diminuir de 14 para 10, foi porque, entretanto, no resto do mundo se fazia. Mas sim, é no caminho certo, sabe? Porque a carga que nesta altura representa a doença para o país, com uma quantidade imensa de gente doente e de gente em isolamento profilático, faz com que seja um volume imenso de pessoas. Maneira, quanto a isso, estamos de acordo, quer dizer, a diminuir é bem-vindo. É essa a posição do resto da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e da Fundação Portuguesa do Pulmão, portanto, eu estou nesse aspecto completamente bem acompanhado. Já a outra posição, sabe, a outra questão que enunciaram, de abandonar a doença a si própria e procurar
criar
e deixar
a sonda
de grupo, nós creio que seria excessivo. Eu penso que é preciso mudar, de facto, a política, mas não tanto. Nós temos dois pilares fundamentais neste momento. Um fundamentalíssimo, que se chama vacinação. É preciso continuar a vacinar, a reforçar a vacinação, porque ela tem revelado uma infinita proteção em relação às formas graves e à morte. Repare-se que os números são brutais nesta altura e os internamentos não são brutais e os óbitos de todo não são. Portanto, ela é muito, muito eficaz. E nesse sentido é para estas organizações é incompreensível que não se aproveite este fim de semana para vacinar. Parar não faz o menor sentido e as explicações que foram dadas pelo governo não convencem ninguém. Não é para poupar o pessoal de saúde que nunca pediu para ser poupado. Pediu é condições de trabalho. Portanto, não compreendemos que se pare. O outro pilar, o outro, é conter, apesar de tudo, a dimensão do problema na sociedade. Porque a gente normalmente pensa em hospitais, e se os hospitais têm vagas, o problema de saúde não é grave. Não, não, também no ambulatório. Nós temos, desde o início da pandemia, o desvio da atenção e do esforço para a Covid deixou a assistência aos doentes, em geral, em muito mau estado. Os doentes sentem, nas vossas reportagens, que não têm acesso fácil aos centros de saúde e, portanto, nós precisamos, apesar de tudo, de um esforço para conter o tamanho do problema.
Agostinho Marques, recentrando só aqui um pouco a discussão para este tema do dia, que é a redução do isolamento, deixe-me só chamar aqui também à conversa Ricardo Mexia, o Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Bom dia, Graça Freitas também diz que não vai haver distinção entre vacinados e não vacinados nestas novas regras de isolamento que vão ser anunciadas. Deve haver, sim, diferenças para os assintomáticos. É esta a estratégia que deve ser seguida?
Olá, bom dia, Vanessa, bom dia, Júlio.
Bom dia.
Também os meus colegas, Herberto e Agostinho.
Dizer que, de facto, o problema é que nós não podemos gerir uma pandemia com medidas avulso, não é? Ou seja, não podemos estar a fazer medidas à medida daquilo que é a comunicação ou daquilo que é feito noutros países e depois esquecer a abordagem integrada. Portanto, em relação a esta questão concreta, eu penso que o que já foi dito pelo meu colega vai ao encontro do que também me parece. Sendo certo que a decisão não tem tanto uma dimensão de saúde, tem uma dimensão societal, porque sabemos que o impacto de ter um isolamento de 10 dias é muito superior, é o dobro na prática, do que reduzi-lo para 5. Mas do ponto de vista da saúde, nós não temos assim tanta evidência que suporte passar para 5 ou para 6. Sabemos que esta variante aparenta ser mais célere nas suas manifestações e sabemos que a carga viral se concentra principalmente poucos dias antes do início dos sintomas e poucos dias depois, e depois vai decrescendo. Mas o risco não é nulo, tal como não é nulo a partir dos 10 dias. Ele é muito baixo, tal como será reduzido a partir dos 5 dias. E, portanto, eu acho que essa questão é absolutamente fundamental.
E isso quer dizer que a Madeira se precipitou?
Não, quer dizer que se tomam opções que, com base no risco, que esse risco não é nulo, mas que se está disponível para assumir esse risco em benefício do funcionamento da sociedade. Porque também é verdade que termos uma proporção muito elevada de pessoas em isolamento é algo também que causa enorme disrupção na sociedade. E, portanto, a saúde não funciona sozinha, funciona em articulação com as diversas dimensões da comunidade. E, portanto, é essa, eu penso que é o fundamento para a tomada de decisão. E, portanto, eu espero é que tenhamos a noção da consequência disso mesmo, é que eventualmente poderá haver um número marginal de casos adicional para o qual temos que ter resposta. E é isso que nós não temos neste momento. Nós não temos resposta nem do ponto de vista da SNS 24, nem do ponto de vista do rastreio dos contactos, e estamos a assistir a uma pressão nos serviços de urgência que, de facto, é muito acima daquilo que seria desejável. É certo que o internamento e a mortalidade estão em baixa, e é uma excelente notícia, mas com o aumento da magnitude que estamos a assistir dos casos, mesmo que haja uma fração mais reduzida, ou muito mais reduzida até, e eu subscrevo o que foi dito também em relação à vacinação, mas mesmo que essa fração seja muito reduzida, essa pressão vai fazer-se sentir nos serviços. E, portanto, o resto da oferta de saúde fica também prejudicado.
Deixe-me chamar Herberto Jesus, é o Diretor Regional de Saúde da Madeira, porque a Madeira deu outra vez um passo em frente e já avançou para os 5 dias. Bom dia, Dr. Herberto Jesus.
Bom dia.
Foi avaliado o risco desta decisão na Madeira?
Já agora cumprimento todos os seus colegas de painel e os entrevistadores. A decisão foi muito ponderada, como o Dr. Ricardo Mexia disse, e avaliamos o risco. E quais são as variáveis que nós entraram na linha de conta? Primeiro, temos uma taxa de vacinação extremamente elevada na Madeira, e também temos uma taxa de reforço também elevada. Segundo, o Omicron é menos grave. Terceiro, temos uma população que está educada. A máscara na Madeira é obrigatória a partir dos 6 anos. Quarto, vamos ter terapêutica farmacológica neste ano que vai entrar agora. E o mais importante é que nós não temos colapso do sistema hospitalar. E perante essas variáveis todas, ou seja, temos os cuidados intensivos praticamente a zero, perante essas variáveis todas decidimos, mas decidimos também pondo o foco no cidadão. Ou seja, quando nós temos um número maior que é 5 dias e ser assintomático com teste, com os contactos, os outros 5 dias terá de ser usado a máscara de uma forma obrigatória. Ou seja, o cidadão vai ter uma parte também essencial na gestão da pandemia neste momento. O número mágico é o 5, a partir do qual é sintomático, o teste negativo, os contactos podem iniciar a sua vida, mas com muitas medidas de proteção individual e coletiva. Estas medidas não são irreversíveis. Nós depois vamos avaliar dia a dia o que vai acontecer e podemos até melhorar ou agravar as medidas. No entanto, nós quando decidimos isto, foi de uma forma muito ponderada, analisando as nossas especificidades regionais, o nosso uso obrigatório de máscara a partir dos 6 anos, a nossa taxa de vacinação. Ou seja, isto é extremamente importante. Precisamos, de facto, da colaboração de todos, como sempre foi desde o início da pandemia, e estamos muito atentos. É muito mais fácil para nós, numa região praticamente com o sistema público, 90% do sistema de saúde, em que está tudo controlado do ponto de vista digital, com os médicos de saúde pública, e ao fim e ao cabo, com a noção de tudo o que está a passar, e com a população também a colaborar. É lógico que é um risco, mas na vida tem que haver sempre risco.
Sendo que a Madeira até está nesta altura com recordes diários de infecções também.
E agora ainda bem que levantes essa questão, que essa é uma questão pertinente. Como sabe, Quando nós não testamos as populações, só detectamos cerca de 30% dos casos. A Madeira iniciou um processo de testagem massiva da população, ou seja, nós temos quase a noção exata dos casos reais que existem na Madeira. Mas o mais importante do número de casos é a gravidade da doença. E nós, neste momento, temos os cuidados intensivos praticamente a zero. Significa que é a altura ideal para fazer isto. Não se preocupem tanto com os números na comunidade, temos que agora passar o foco para a gravidade da doença, que é isto que estamos a falar. Porque se nós continuarmos sempre a valorizar os números da comunidade e que nós, de facto, estamos a tentar saber tudo o que se passa na região, estamos a testar massivamente, mas o mais importante do que isso neste momento, e acho que o país tem que aprender esta lição, é começar a olhar para o sistema hospitalar. As decisões só serão alteradas se o próprio sistema do hospitalar de colapsar. Portanto, isto é muito que fique bem claro para todos nós. Daqui para a frente, nós temos esta oportunidade é uma oportunidade única. Uma variante menos grave, uma taxa de vacinação muito elevada, o uso de máscara obrigatório. Isto é o timing ideal para tomar este tipo de medidas, que não há mundos perfeitos, nem há vírus que vão desaparecer de um dia para o outro. Portanto, é a altura ideal para tomar, sempre valorizando e sempre medindo o risco e privilegiando a segurança da saúde pública. Não esquecem de economia, mas para nós, como médicos de saúde pública, o importante é a saúde pública. Portanto, é que fique muito claro que isto é um momento ideal. E, de facto, a Direção-Geral de Saúde vai decidir, ou 5, ou 6, ou 7, mas independentemente do número, como a Dr. Ricardo Mexia diz, o mais importante, além do número, é conseguir depois controlar o que está a passar. Porque isso é que é a parte essencial do que vai acontecer nos próximos dias.
E esse timing de que está a falar, também não tem aqui uma questão política que tem que ver com o início das aulas na região autónoma da Madeira, logo a 3 de janeiro, são aulas presenciais?
Não, esta decisão foi tomada ponderando estas variáveis todas que eu acabei de referir. É lógico que tudo na vida, tudo é político, nós somos todos animais políticos, por assim dizer, mas a questão está aí. Eu sempre privilegiei a saúde pública. Para mim, em primeiro lugar, está a saúde pública. Nós vamos testar outra vez os jovens, temos processo de testagem dessas escolas, nós temos uma vigilância muito ativa em toda a nossa sociedade. A questão aqui, para mim, é uma medida de saúde pública com o risco inerente a qualquer decisão de saúde pública. Mas, como eu digo, mais importante do que a medida do 5, o 6, o 7, o 8 até o 10, é depois poder controlar isto. E a gravidade da doença vai definir o que eu vou fazer a seguir. Porque se eu notar que os cuidados intensivos vão começar a crescer o número de doentes, as medidas vão ter que ser alteradas.
Reajustadas, claro. Ricardo Mexidas, é evidente que num local como a Madeira, a comunidade mais pequena, é mais fácil de controlar, com certeza, não é?
Quer dizer, acho que há circunstâncias diferentes e a Madeira, em diversos aspectos, avançou mais cedo do que o resto do país. Mas, de facto, aqui a questão central é esta estratégia integrada, ou seja, nós não podemos querer resolver o problema sem uma estratégia integrada e atendendo àquilo que é a dinâmica da evolução da pandemia. E, portanto, nesse sentido, parece-me que é importante termos essa noção, termos uma estratégia, que eu acho que neste momento o que nos falta é perceber a estratégia, estamos a tomar decisões avulsas com base naquilo que é a agenda do dia, o que de facto também não contribui para que haja uma estabilidade e uma evolução. E outro aspecto que me parece também fundamental é antecipar os problemas. Nós tivemos esta situação já em evolução há 2 anos. Agora é que constatamos que o SNS 24 não tem capacidade de resposta. Porque é que não se reforçou antes? Porque é que os algoritmos que vão entrar em vigor ou que já estão em linha de produção não estiveram mais cedo, evitando o colapso da linha como aconteceu na semana anterior? Porque é que não reforçámos a capacidade de rastreio das unidades, como dizemos, há praticamente 2 anos? É isto de sistematicamente estarmos a correr atrás do prejuízo, é que é prejudicial à gestão do problema.
E essa estratégia integrada devia também ser aqui um pouco mais alargada, não só em Portugal, mas também no que toca à Europa? Devia haver aqui uma abordagem em comum?
Hoje em dia a doença não conhece fronteiras. É certo que temos tentado controlar também a pandemia por essa via, não é? Quer através de restrições às viagens, quer através de monitorização das fronteiras, nomeadamente os testes, mas, de facto, o problema só estará resolvido quando estiver resolvido à escala global, seja a nível europeu, seja a nível mundial. Sabemos que o facto de haver aqui uma enorme desigualdade do ponto de vista da distribuição das vacinas vai naturalmente condicionar um fim da pandemia mais tardio do que se houvesse homogeneidade ou uma distribuição mais equitativa das vacinas. E, portanto, a orientação do ECDC, do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença, em relação às diversas matérias, também tem sido muito utilizada. Agora, é importante reconhecer que, efetivamente, tem sido tipicamente uma abordagem bastante conservadora, e a DGS é ainda mais conservadora do que o ECDC. E, portanto, é isso que temos que ter em conta também.
Agostinho Marques, o que é que os portugueses, então, podem esperar para 2022? É ainda navegação à vista? seja, o vírus vai-nos sempre surpreendendo, ou acha que a partir de agora há matéria para haver uma maior estratégia para aquilo que é o combate a esta pandemia? Já não temos, doutor Agostinho Marques.
Penso que temos, mas se calhar não.
Se calhar não. Volto então à conversa e regresso à Madeira. Na Madeira, como já aqui, julgo que ouvi, não ouvi, estava a pensar que estava a ouvir de novo. Herberto Jesus, este é um fim de ano, apesar de toda essa estratégia de que está a falar, a verdade é que a Madeira é um local que recebe, por esta altura, milhares de estrangeiros. Não é só por esta altura, é durante o ano todo. E se é fácil controlar uma comunidade como a Madeira, pois também não é mais difícil controlar quem chega. Isso não pode alterar de alguma maneira, enfim, a vossa estratégia?
Não. Nós desde julho de 2020 temos as entradas todas controladas, ou seja, a Madeira tinha um esquema de controle de entradas, só entra quem tem teste e quem está vacinado, ou seja, nós temos o controle exato de quem entra na Madeira, tanto nas marinas como nos aeroportos. Portanto, isso a nós não causa nenhum tipo de problema. Portanto, já temos um ano e meio de vigilância de quem entra na região. Ainda mais acresce que neste momento nós temos em média 10 positivos que entram na região. O que existe mais é uma transmissão comunitária, portanto neste momento não nos causa nenhum tipo de problema. A Madeira nunca fechou porque teve um controle apertado das suas fronteiras, portanto para nós é super fácil. E eu julgo que o próximo ano será um ano de grande esperança, porque temos a terapêutica farmacológica para as doenças graves e de facto nós não podemos viver eternamente rodeados por este vírus e com meio de acrescido do vírus. Temos é que ter medidas, temos que educar a população para ter medidas de proteção individual e coletiva adequadas. E as coisas vão correr bem, portanto, eu penso que será um ano de transição e um ano de maior tranquilidade e eu espero que isso aconteça. Portanto, não vejo assim neste momento grandes alarmes, porque de facto a taxa de temos vacina, vamos ter tratamento, temos a população que está cada vez mais educada e que sabe o que fazer, portanto, temos as variáveis úteis e necessárias para termos sucesso.
Agostinho Marques, Herberto Jesus, vamos agora ainda só a Agostinho Marques, o pneumologista que perdemos aqui o contacto, mas já está connosco novamente. Apenas num minuto queria que nos perspectivasse como é que vai ser 2022, este arranque de ano, pode ser um janeiro bastante difícil?
Vai ser janeiro, está bom de ver que vai, porque os números vão ser muito altos e vai ser um grande desafio para todos nós. E depois a continuação do ano e o futuro, sabe Deus, porque o resto do mundo está por vacinar, sobretudo há um grande reservatório de doença em África e não tem havido avanços no sentido da vacinação. E nem é de esperar que haja, porque há problemas para além das vacinas logísticos gravíssimos aí. Mas é tal este volume. E esta evolução, no sentido de estirpes cada vez mais suaves, dá-nos a esperança de que, a complementar a vacinação que se está a fazer, um pouco por toda a parte e muito bem em Portugal até há pouco, somado à natural imunização pela doença, é de imaginar que o futuro lá para daqui a 2 ou 3 meses seja muito mais risonho. Aliás, depois, entretanto, vamos aprendendo muito. Temos aprendido imenso nestes 2 anos.
Fica essa nota de esperança. Obrigada aos 3, um pneumologista, o presidente também da Associação de Médicos de Saúde Pública e ainda o Governo da Madeira aqui representado. É o último explicador do ano. Bom ano a todos.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.